Olá, tradutores! Tudo bem com vocês? Boa noite, pessoal. Tô vendo aqui se meu microfone tá ligado. Eu sou a rainha de falar no mudo, não é mesmo, gente? Boa noite, todo mundo. Como é que vocês estão? Contem para mim de onde vocês estão falando. Vou até botar nossa vinhetinha, né, que eu não botei hoje. Vamos lá. Enquanto isso, vocês vão falando para mim de onde é que vocês estão falando e se o áudio tá legal, beleza? Pra gente começar bem. Agora sim, agora a gente pode começar com a nossa vinheta aqui, né, do tradutor iniciante. E aí, meu povo, o áudio tá legal para vocês? Contem tudo para mim. Gente, hoje a gente vai falar sobre interpretação, ainda sobre a questão da faculdade forte, né? Eu tô até montando uma playlist aqui no canal para vocês, tá? E a gente vai conversar hoje sobre a interpretação. Cada dia a gente vai falar um pouquinho sobre uma determinada disciplina que vocês vão ver no curso de graduação. Sim, agora nós temos uma graduação em tradução e interpretação. Vai começar agora, né, no ano que vem, no dia 6 de fevereiro, se eu não me engano. E agora eu tenho uma graduação para indicar para vocês, né? A galera que ainda não era formada sempre me pedia indicação de um curso e eu ficava correndo atrás. Eu, ai, caramba, e agora? Agora eu tenho esse curso para indicar para vocês, que inclusive nós temos aí o desconto, né, gente? Porque se não for para conseguir desconto para vocês, a gente nem começa. Então, ó, quem quiser. O link do vestibular, quem ainda não tem nenhum curso de graduação, precisa fazer o vestibular. O link está aqui embaixo na caixinha de descrição, tá? E aí vocês coloquem o código também, tradutor iniciante, tá bom? Quem já tem graduação não precisa fazer, mas eu não vou entrar nesses detalhes, tá? Porque a gente já conversou sobre essas dúvidas iniciais na live da semana passada com o professor José Luiz, né, que é o professor e coordenador do curso. Tá bom? E hoje a gente vai conversar com a professora Rosário, que é professora de interpretação do curso. Ok? Então, vocês hoje vão poder tirar as dúvidas sobre a disciplina de interpretação. Combinado? Então, vamos lá, deixa eu chamar aqui a nossa convidada para ela vir fazer parte da live com a gente. Boa noite, professora, tudo bem?
Boa noite a todos. Tudo bem?
Tudo ótimo, muito obrigada pela sua presença aqui, obrigada por ter aceitado o convite para participar e para
Eu que
esclarecer as
agradeço.
dúvidas aí do pessoal.
Estou à disposição.
Ótimo. Gente, quem tiver dúvida, tá, pode ir mandando as perguntas no chat, que no decorrer da live a gente vai fazendo. Eu só vou pedir que antes a professora Rosário se apresente. Se tiver alguém aqui que ainda não te conhece, vai te conhecer agora, então se apresenta aí para o pessoal.
Sim. Eu tenho, Laila. Bom, antes de mais nada, lógico, muitíssimo obrigada pelo convite. É um prazer estar participando desse ciclo de falas, de apresentação do curso, que é um curso assim que ele foi preparado, foi elaborado com muito carinho, sabe, pelo pessoal da Faculdade Forte. Então, assim, está se formando uma coisa muito boa e é legal a gente fazer parte dessa iniciativa. Eu tenho, Laila, uma breve apresentação. Você me permite apresentar ou você quer que eu
Claro, você
fale? O que você
consegue.
prefere?
Não sei, a gente pode fazer um bate-papo, mas se você quiser colocar a apresentação aí para o pessoal ir acompanhando também, não tem problema. Acho que aqui embaixo
Tá.
aparece para você a parte de apresentação. Você consegue colocar
Deixa eu
aqui na
ver aqui.
tela.
Deixa eu ver se eu consigo aqui. Slides, arquivo de vídeo, compartilhar tela. Começar com dois monitores, sim, ele está aqui, compartilhar a tela. Vamos ver qual que ele vai me permitir compartilhar, né? Sim, ele me permite compartilhar essa aqui, que é a que eu quero compartilhar. Vamos lá. Eu acredito que vocês estejam vendo, pelo menos, o modo de apresentação.
Sim,
Deixe-me ver
estamos vendo a tela
agora.
inteira.
Pronto,
Agora
agora
sim,
está.
está na apresentação. Isso.
Conseguem ver? Senão eu saio dela. Então,
Não,
perfeito,
tá certinho.
perfeito. Bom, vou. Certinho, então tá. Eu vou falar rapidamente, mas assim, eu quero deixar, Laila, você e todos os colegas que estão assistindo a live, bem à vontade para mandar pergunta aqui pelo chat, tá? Realmente é um bate-papo. O que eu vou apresentar aqui é só uma espinha dorsal para a gente seguir, tá bom? Falando um pouquinho, como você perguntou sobre mim, eu sou intérprete de conferências e eu tenho aqui um paralelo da minha formação e da minha atuação, porque anda tudo de mão dada, né? O meu berço é letras, sou formada em letras, português e inglês, e desde então, desde que eu me formei, eu sempre atuei como professora de inglês como língua estrangeira. Então, dei aula em escola bilíngue, dei aula na cultura inglesa, sempre atuando nessa área de ensino de língua inglesa mesmo. Eu tenho a minha primeira pós-graduação em tradução na USP, logo depois da faculdade, e comecei a trabalhar como tradutora em 2005. Então, já tem quase 20 anos aí. Quando a gente começa a fazer as contas, dá um pouco de medo. Depois eu segui, e nessa época também eu comecei a trabalhar, a lecionar no ensino superior, sempre em língua inglesa. Minha trilha sempre foi na língua inglesa. Eu fiz mestrado em educação também, tenho mestrado na área de treinamento e monitoramento de professores iniciantes de língua inglesa. E mais aí, nesse meu tempo, logo depois eu comecei a trabalhar de fato como intérprete. Uma coisa vai levando a outra, né? E recentemente eu estou terminando a pós-graduação em interpretação de conferências pela PUC do Rio. Está em fase de término, né, de 2022 para 2023. E em 2021, durante a pandemia, eu consegui a minha associação à APIC, a Associação Profissional de Intérpretes de Conferência. Então, assim, eu tenho toda essa trilha sempre na tradução e no ensino de língua inglesa e depois no ensino superior, né? Deixa eu passar o próximo slide aqui. E aí, assim, entrando na nossa seara de discussão, né, Laila? Sempre tem uma pergunta que surge, né? Tradução e interpretação são a mesma coisa? Quando a gente fala assim, ah, eu sou intérprete, não, mas intérprete como assim? Ah, é tradutora? Então, sempre existe uma área cinza não vou dizer confusão, mas é um não conhecimento, é aquele lado que a gente fala, é o lado bom, lado positivo da palavra ignorância. Sobre o que é tradução e o que é interpretação. Então, quais são as semelhanças, quais são as diferenças, porque elas, de fato, num determinado momento, passam por esse terreno comum, que é o transporte de ideias, de discurso, seja ele escrito ou falado, de uma língua para outra, né? Seguindo aqui, tem essa fala da Celeste Kovitch-Lederer, que são assim duas grandes estudiosas na área de interpretação. Eu mudei ligeiramente aqui a fala delas, fazer uma citação indireta, que diz o seguinte, que um tradutor, ele pode traduzir, por exemplo, 50 linhas em 2 horas, às vezes mais, às vezes menos, né? Dependendo do nível de, se o texto é muito cabeludo ou não, né? E um intérprete, ele pode produzir essas mesmas 50 linhas em 8 minutos, ou mais ou menos. Então, aqui nós já nos encontramos com a primeira diferença entre tradução e interpretação. Nesse próximo slide aqui eu tenho mais a diferença. A tradução a gente está falando basicamente de linguagem escrita. E na interpretação nós estamos falando de linguagem falada. Muito embora exista uma modalidade de interpretação, que é o que nós chamamos de tradução à vista do texto ou tradução à prima vista, em que ela faz uma linha diagonal entre a linguagem escrita e a linguagem falada, porque você tem um texto em mãos, você tem que ler esse texto e traduzi-lo oralmente. Mas basicamente a primeira diferença é que a tradução é a linguagem escrita e a interpretação é a linguagem falada. Aí aqui eu trouxe algumas diferenças, né? Então, por exemplo, na tradução escrita, você tem, entre aspas, tempo para fazer uma pesquisa ou revisão. E eu coloco isso entre aspas, bem entre aspas mesmo, porque dependendo da situação, Lara, me corrija se estiver errada, você recebe um texto da noite para o dia e que às vezes não dá lá muito tempo para você fazer pesquisa, né? Você
É
vai no
verdade.
calor ali da trabalho, naqueles que é 10% de inspiração e 90% de transpiração, e depois você revisa, né?
É isso
Mas,
mesmo.
de certa forma, você tem um tempo para fazer uma pesquisa, para fazer uma revisão. Na interpretação, nem sempre, tá? Então, o tempo que acontece para pesquisa, ele ocorre antes de um determinado evento, e não há tempo para revisão na fala. Senão você vai gerar o que eu coloquei ali, que é múltipla escolha na cabine. Você joga múltipla escolha para quem está te ouvindo e ele que escolhe. Então, por exemplo, o orador falou a palavra table. Aí você pensa, não, porque isso foi colocado na tabela, na mesa. Então você joga duas, três opções, aí ó, quem tiver te ouvindo escolhe uma. Não, não pode acontecer isso. Então, o tempo de pesquisa na interpretação, ele acontece antes. A não ser que isso também ocorre, de você estar trabalhando com o concabino, que normalmente é o que acontece, e se surgir uma palavra ali do nada do discurso, enquanto o colega está lá falando, você pode fazer uma pesquisa rápida e passar para ele. Então, a pesquisa ocorre nesse sentido, mas mesmo assim é uma coisa muito rápida, né? Bom, depois, aí nós temos, ainda na tradução, o ambiente textual, ele é controlado. Então, assim, o tipo de texto, você tem um certo controle de vê-lo aí na sua frente, tá? É um contrato? É uma pesquisa de marketing? É um texto acadêmico? É um texto literário? Então, esse ambiente que eu estou dizendo, você tem um certo controle, porque à medida que você vai lendo o texto, você já vai formando o campo semântico que faz parte daquele texto, tá? Então, é um contrato jurídico, tá? Então, a gente pensa cláusula, parágrafo, partes envolvidas, fora de discussão. Então, tem todo um linguajar que acompanha aquele texto, né? Na interpretação, isso nem sempre acontece. Existe um certo controle, de novo, eu e as minhas aspas aqui, somente sobre o texto que consta no material da apresentação, ou na pauta, ou no script, ou no cronograma de um evento. Então, você só tem controle ali. Ah, tá, então tudo bem, vai ser uma palestra que vai falar sobre estilos diferentes ou diferentes formas de catarata, diferentes incidências de catarata. Então, você pensa, tá, tudo bem, oftalmologia, catarata, você tem como afunilar, mas na pesquisa, né, antes disso. Porque a linguagem falada é imprevisível. E mesmo, por exemplo, num evento que é uma fala seríssima, um dos palestrantes, acontece muito em rodas de discussão de medicina, ele pode soltar uma palavra informal que não tem nada a ver com o contexto. Então, você tem que estar preparado para isso, né? Depois, voltando ali para a tradução do lado esquerdo, a linguagem controlada, perdão, a linguagem é controlada pelo registro do texto. Então, o campo semântico é mais, entre aspas, confortável para ser encontrado. Completo o que eu falei agora. Então, se você está traduzindo um texto da área de finanças, que seja, por exemplo, de criptomoedas, vai. Então, você pensa, criptomoedas, forma de pagamento, equivalência, ele já te mostra o caminho a ser trilhado. Então, o campo semântico, eu não vou dizer que ele é mais confortável, ele é menos difícil de você encontrar, tá? Você consegue ler pelo. Você consegue compreender pela ideia geral, aí você vai buscando as específicas, né? Agora, na interpretação, nem sempre há controle do registro. Há controle? Sim. Eu digo que você tenha controle, que você sabe do que se trata. Sim, quando é, por exemplo, algum evento oficial, em que você tem talvez algum chefe de Estado, algum chefe de governo, alguma autoridade política. Vamos pensar, mesmo que seja nas mais simples, numa inauguração. Que tem uma inauguração qualquer de algum evento público, como eles chamam, equipamento, pode ser uma creche, um instituto cultural, que seja. Vamos pensar em instituto cultural. E nós temos autoridades de outros países presentes. Então, veja, ali você vai ter políticos locais, você vai ter figuras, chefes de governo, talvez o prefeito ou algum vereador, e tem as pessoas de fora. Então, a linguagem vai ser um pouco mais formal. Porque tem todo aquele protocolo dentro de política a ser seguido. Vossa Senhoria, Excelentíssimo Senhor, eu saúdo a todos os presentes, é um grande prazer. Então, você percebe o registro um pouco mais fechado, ou um pouco mais, entre aspas, engessado, mas que ao mesmo tempo te dá uma segurança, porque aquele vocabulário vai ser sempre o mesmo. Agora, pode acontecer, que nem está aqui, que não há muito controle de registro, que pode ser um palestrante de um tema seríssimo, que pode usar uma linguagem absurdamente informal, fazer piadas ou até palavras de baixo calão, vulgo palavrão. Já aconteceu, tá? True story. Ou o material escrito é formal e o palestrante não é formal, ou o contrário. Ou pode acontecer também de você receber uma apresentação de PowerPoint muito bacana, com 20 e tantos slides, só com imagem. Aí você não tem controle nenhum do que vai ser dito, porque você tem as imagens, você vai ter que deduzir o que vai ser falado com base nas imagens. Então veja que tem controle, pero no mucho, né? Isso acontece. Bom, indo agora para o próximo slide aqui, deixa eu voltar para cá. Sim, essa tabela aqui eu encontrei uma ocasião na internet, tentei encontrar o site de novo, não encontrei. Mas não é de minha autoria, já digo. É uma diferença bem humorada entre tradutores e intérpretes. Translators, simple, translators write, então os tradutores escrevem enquanto os intérpretes falam. Na tradução, isso aqui eu acho muito interessante, que tem esse delayed, tá? Com atraso ou postergado. O seu produto final de tradução, ele pode levar dias ou até mais, dependendo do prazo que você tiver para fazer essa tradução. E uma coisa que eu acho bacana é que na tradução, ao final do dia, do teu dia de trabalho, você consegue quantificar o que você fez. Tá, hoje eu traduzi X laudas. Hoje eu traduzi X palavras. Na interpretação fica difícil de você fazer isso. O que você consegue quantificar é: hoje eu traduzi com meu concubino uma palestra de um evento de 6 horas, de 8 horas. Hoje eu fiz um trabalho remoto de 1 hora e meia. Você consegue quantificar nesse sentido, de tempo de trabalho, mas não obrigatoriamente exatamente quantas palavras. Tá? Porque também pode acontecer de um orador chegar com uma apresentação de 60, 64 slides, ele chega na hora e fala assim: ah, quer saber? Não vou usar a apresentação, não. E ele não usa. Acontece, também acontece. Mas enfim, se por um lado é postergado, na interpretação, o produto final, ou seja, esse transporte entre textos, ele acontece instantaneamente. Não importa qual forma, se for na consecutiva ou na simultânea, o produto dessa tradução. E aí que elas se interligam. É uma coisa, com perdão da expressão informal, muito louca. Porque a interpretação ocorre por meio de uma tradução. Você interpreta, você absorve e você faz a tua entrega do texto, da mensagem, por meio de tradução. E a tradução também, por sua vez, para que ela seja feita, você tem que ter uma interpretação daquele texto-fonte. Então, para mim, aquela imagem do infinito é bem apropriada e também a linguagem de uma corrente, que uma está sempre conectada à outra. Então, veja que uma depende da outra e uma existe da outra, uma coisa meio intrínseca, né? Opa, perdão, deixa eu voltar aqui. Aí nós temos aqui língua-alvo, ou língua-meta, como seja, língua de chegada, como seja. Aqui é língua de partida também. Aqui diz, e eu discordo um pouco, que o tradutor não precisa ser obrigatoriamente fluente em conversação na língua de partida, mas deve ser na língua de chegada. Então, digamos que você é tradutor, no teu caso, você é de espanhol, não é isso, Laila?
Isso.
Aqui diz que não precisa obrigatoriamente ser fluente conversacionalmente na tua língua de trabalho. Eu discordo, porque tem tradutores que, gente, tem uma língua estrangeira, tem uma língua B belíssima, fantástica. Outros que não tem, tudo bem, não tem problema. Agora, é obrigação nossa a ter uma boa fluência na língua portuguesa. É obrigação. É obrigação. Porque é a nossa língua A, é o nosso instrumento maior de trabalho. Tá? Então, aí que entra também a pesquisa. E quanto mais a gente pesquisa, mais a gente vai aprendendo. Não, uma das coisas que eu acho bacana na tradução e na interpretação é isso, você está sempre aprendendo. Agora, na interpretação, que aqui diz both languages, aqui diz que é essencial, primordial, que os intérpretes tenham um nível de fala, de conversação, ou nativo ou próximo do nativo em ambas as línguas. Então, de fato, você tem que ter um nível mais alto, sim, de conversação. E aqui no Brasil é muito peculiar, porque diferentemente da Europa, não vou nem falar da Europa, mas da Comissão Europeia, do Parlamento Europeu e também da ONU, nesses âmbitos, nessas esferas, os intérpretes, eles só fazem a tradução para a língua deles. Então, digamos, eu sou intérprete inglês-português, Laila, você é intérprete de espanhol-português. Você só vai fazer a interpretação do espanhol para o português. E eu só vou fazer do inglês para o português, não vou fazer vice-versa, porque tem outros intérpretes para fazer isso. Tá?
Aqui a gente faz os dois, né? A gente faz ida e
Aqui,
volta.
exato, aqui nós fazemos ida e volta pelo seguinte: vem muito estrangeiro para cá, vem muito estrangeiro, e aí o que acontece? Que isso é muito comum em evento, por exemplo, corporativo, ou mesmo até em evento de grande porte de medicina. É muito frequente um palestrante estrangeiro, perdão, ser convidado para fazer ou abertura ou encerramento do evento. Agora, com o advento da interpretação remota, ele até pode, tá? Eu vou fazer a abertura do evento, então eu entro 15 minutos antes, faço a minha fala, saio e vou fazer outra coisa. O evento corre, porque ele só vai ser contratado para aquela hora. Mas quando ele é contratado para vir para cá, ele vai ao evento e, mesmo que ele entre ou na primeira hora da manhã, ou na última hora da manhã, ou na primeira hora depois do almoço, ou na última hora da tarde, ele pode ter aquela hora de fala dele, mas ele vai estar presente ouvindo a todas as outras palestras. Então, nesse momento, você vai fazer a interpretação do português para a língua estrangeira, porque ele vai estar te ouvindo. E é muito comum esses palestrantes estelares, digamos assim. Eles se referem a outras palestras. Então, eles falam: Fulano, você na sua palestra, você disse isso, aquilo. Fulano de tal, eu gostei muito do que você disse na sua fala. Então, você vai ter que fazer a interpretação do português para a língua estrangeira também. Então, é um engano pensar que o intérprete, ele vai ser contratado para o dia inteiro. Ah, não, o palestrante só vai falar às 4h30 da tarde. Tá, mas deixa que ele estava ouvindo desde manhã. Então, as duas,
Exatamente.
a ida e volta tem que estar calibrada. Então, daí a importância, que é essencial, que os intérpretes tenham uma fluência ou nativa, ou mais próximo possível do nativo, né?
Aí, Rosário, eu vou te interromper um pouquinho,
Por
que
favor.
até uma dúvida que o pessoal teve muito na última live, que em relação a nível de fluência, né? Perguntaram muito isso na última live.
Tá.
E, por exemplo, ah, eu sei inglês, né? Mas eu não sei se eu consigo fazer uma interpretação, né? Porque é mais rápido, né? Como você está explicando aí. Na tradução, eu não entendi uma palavra, eu vou lá. Se eu estiver fazendo audiovisual, eu volto o vídeo, escuto de novo, faço minha pesquisa. Na interpretação não tem esse tempo, é ali ao vivo, a pessoa falou e não tem replay, né? E aí, como é que fica essa situação? Uma pessoa com o nível, por exemplo, B2, né, que B1, B2, o requerido para conseguir entrar no curso de graduação, consegue acompanhar? Vai conseguir fazer a interpretação? Vai ter o treinamento lá, tudo certinho? O pessoal pode ir sem medo?
Sim, bom, o que acontece? Você mencionou muito bem os níveis de fluência, que eles seguem a linha do Common European Framework. Ele vai de A1 até C2. O B1 ou B2, ele é o equivalente, digamos assim, ao intermediário superior, tá? Ou em inglês, o intermediate, o upper intermediate, no espanhol seria o intermédio. E eu não sei se tem intermédio superior, me ajuda aqui. Mas, enfim, no curso de graduação, solicita-se que a pessoa tenha B1 e B2, porque o material que vai ser utilizado, ele vai ser de acordo com aquele nível B1 e B2. Mas, mesmo assim, eu não quero que as pessoas se assustem achando que a gente vai pegar uma palestra da ONU e jogar para eles fazerem. Não vai ser isso, vai ser uma coisa gradativa, tá? E da mesma forma, o início dela. A gente não vai, de novo, começar com um texto pesado de 20 minutos, não. A gente vai começar com atividades de listening, de compreensão oral, Depois tem umas atividades chamadas de shadowing, que é como se fosse sombreamento, em que você ouve um trecho e você repete o que a pessoa está dizendo, como se estivesse arremedando, né? Então, assim, é importante que isso seja feito, é importante que isso seja feito, porque a interpretação requer treino mental. Porque veja de novo que coisa louca e que coisa fantástica ao mesmo tempo. É você ouvir, processar e falar. Na simultânea, não vou dizer que é simultânea, porque tem um delayzinho, tem uma demora, digamos assim, né? Para protelar, digamos assim, fugiu a palavra agora. Mas, enfim, porque é o tempo de você processar. Então, nós começamos com textos, com falas mais simples, tá? Existe material bom na internet de acesso para professores, em que eles estão categorizados dessa forma. Então, vai ser possível. E nós entendemos também que, à exceção de tradutor que já esteja na área e que está buscando essa graduação, que você mencionou agora há pouco, pessoas que não têm graduação, têm o vestibular, pessoas que já têm uma graduação, fazem a inscrição. Já tem colegas, eu tenho certeza que já vai ter gente que vai ter experiência em tradução, né? Mas eu vou pensar naquele pessoal que é a primeira faculdade que vai fazer, tá? Principalmente o que o pessoal que vem do ensino médio, muitos já estudam inglês ou estudam espanhol, que seja, desde o ensino fundamental, mas o arcabouço linguístico dele ainda está em formação. Ou seja, a pessoa ainda está estudando. Então, vai ter que ser de forma, gradativa. Eu não vou exigir um nível de intérprete profissional para uma pessoa que está começando agora. Então, a gente vai tentar, dentro de todo o possível, também seguir o mesmo nível de dificuldade equivalente a B1 e B2. Não sei se isso respondeu à pergunta,
Legal. Eu espero que sim, porque assim foram muitas pessoas que entraram em
Eu
contato na
acredito.
semana passada perguntando isso, porque o pessoal tem medo da interpretação, né?
Tem.
Da tradução nem tanto, mas da interpretação todo mundo tem medo. E gente, assim, não tenham medo, porque é tudo, né? Como a Rosário falou, vai aos pouquinhos. Eu acabei de fazer, acabei não, né? Eu tô fazendo ainda curso de interpretação. Então assim, eu passei por todas essas fases, né? Passo a
Então.
passo. E assim, é tenso? É tenso. Não vou dizer que é molezinha, porque exige um esforço. Então, assim, a gente tem que se esforçar, né? Eu lembro que eu terminava, às vezes, um treinamento, né, com a professora, e terminava a aula, assim, parecia que eu tinha acabado de fazer musculação, né? Eu estava extremamente
Exausta.
suada, cansada mentalmente. É,
É.
hoje em dia, não. Hoje em dia eu consigo fazer assim, tranquilamente. Eu posso ir para um evento de 6 horas, voltar e eu tô bem. A gente sente calor
É
porque a academia
treino.
é nada mais. A gente
Sim, exatamente.
tem, né? Então, assim, com treinamento a gente consegue. Vocês não precisam se assustar com relação a isso. Mas eu achei legal você ter mencionado aí a questão do nível de dificuldade, porque é um assunto que realmente estava, assustando o pessoal. Né? Eu, inclusive, o professor José Luiz falou: Ah, você não quer fazer essa faculdade? Eu falei: Não, professor, não quero, porque eu sou muito lerda para interpretar do inglês. Né? Eu até consigo traduzir, mas interpretar tem que ter um pensamento assim muito rápido. E eu, com inglês, não tenho. Né? No audiovisual, eu vou lá, volto e tal, mas na interpretação, às vezes, eu tento, mas eu me perco muito. Aí ele, não, mas você vai conseguir, porque o treinamento vai ser mais tranquilo, não sei o quê. Aí eu, ai, meu Deus. Aí ele fica me deixando só na vontade, né? Mas. A professora travou aqui o seu vídeo. Não sei se travou o meu também para vocês. Deixa eu ver aqui. Enquanto isso. Deixa eu ver se destra. Opa, destravou.
Destravou?
Destravou. Tem uma pergunta
Tá.
aqui
Por
interessante,
favor.
da Simone, da professora Simone. Será que interpretar é igual dirigir? Uma hora passa o frio na barriga ou não?
Ai, Simone, olha, um abraço, querida, antes de mais nada. Esse negócio do frio da barriga, eu costumo dizer o seguinte, que Enquanto a gente tiver o frio na barriga, é uma coisa boa, porque significa que você se preocupa, significa que você corre atrás, que você se prepara, porque se você fica com aquele medinho, butterflies in your stomach, né? Você fica com aquele medinho, então isso prova que você se importa. A partir do momento que você não sente frio nenhum na barriga, ah, tudo bem, ah, só mais uma, né? Você já não está se importando muito. É, mas é dirigir, é que nem dirigir, sim, ou então que nem tocar bateria, né? Você tem funções diferentes, com as mãos diferentes, com os pés diferentes, passar marcha, embreagem, freio, mas você vai, com o tempo, o frio da barriga que vai passando é naquele sentido. Bom, eu já fiz isso antes, eu sei como funciona. É, eu sei a sequência das palestras, porque normalmente as palestras. Eu convido a quem estiver ouvindo a gente agora, eu convido assim: pensem de maneira geral em todas as palestras que você ouviu na sua vida, tá? Ela tem uma sequência. Então, tem um apresentador, faz a introdução ao apresentador, ao palestrante. O palestrante entra: boa noite, eu sou fulano de tal, solta uma piadinha. Se é um estrangeiro, ele vai dizer assim: Bom dia. Este é só o que eu falo em português. I'm gonna switch to English. Pronto. Começa sempre da mesma forma. Tem uma introdução, tem um desenvolvimento, tem um encerramento. Então, com o tempo, você percebe esses passos e você sabe o que vem a seguir. Então, o frio na barriga passa, mas ao mesmo tempo não passa, ou ele não passa e ao mesmo tempo passa, porque você consegue enxergar a sequência. E quando você se prepara para um evento, você dá uma baixada na sua ansiedade. Mas é uma ótima pergunta que a Simone fez, porque é verdade.
Beleza, vou botar essa apresentação aqui na tela de novo, que eu te interrompi, né? Mas
Não,
é legal
imagina,
para
imagina.
esclarecer isso pro pessoal, tá? Então
Sim,
pode ir lá.
eu até mudei. Eu fiz o seguinte, gente, eu deixei no modo de preparo do slide, porque talvez isso tenha provocado a oscilação na rede. Então, conforme você estava falando que o pessoal pergunta, né, será que eu tenho nível de inglês para isso? Será que não tenho? A gente esbarra no perfil do intérprete. Então, assim, como que deve ser o perfil do intérprete? Ou como que é um intérprete, tá? Eu busquei essa informação aqui nesse site no Tradjuris e isso daqui também, gente, não é nada tirado da cartola, tá? Isso daqui é pesquisa, é observação, tá? E a gente percebe mesmo. Então, por exemplo, um intérprete, ele, pelo menos ele demonstra, tá, gente? Aqui, segurança, por exemplo, ele demonstra segurança. Ele é rápido, ele pensa rápido ali, como você falou agora há pouco, Laila. Ele é seguro, ele é fluente, tá? Ele sabe lidar com o estresse, gente, cabine. Né? Eu tenho uma comparação que diz que a interpretação é como se fosse o esporte radical da tradução. Porque realmente, nervos de aço ali dentro, é manter a calma, manter a calma. Tem até uma imagem, eu não consegui para essa apresentação, mas tem uma imagem na internet que é muito bacana, que é, você imagina que é um cisne. E tem assim a superfície da água. Então, assim, da superfície para cima ele está lá, majestoso, navegando. Embaixo da água, as perninhas dele estão assim, ó. Então, falo que a gente tem que o intérprete é como um cisne. Então, assim, na superfície ele está calmo, tranquilo, princesa da Disney, fazendo assim. Embaixo da água, os pés dele estão, nossa, estão feito loucos ali. E é mais ou menos isso. Nosso trabalho mental é mais ou menos isso. Então, a gente sabe lidar com o estresse. Como agora deu uma oscilada na rede, tá? Acontece. Ele tem uma boa memória, mas assim, memória é uma coisa muito curiosa. Porque assim, o trabalho legal de tradução é aquele que você faz ali na hora, bonitinho, você estudou, você fez um delivery ótimo, passou o evento, você mais ou menos esquece, você não guarda aquela informação na cabeça, porque se você guardasse, a gente ia enlouquecer. Então, assim, é boa memória, uma memória de trabalho boa ali, imediata, mas depois que acabou o evento, tá, a gente não lembra. Tanto que, e às vezes, mesmo ali na hora, é muito comum, às vezes, vem algum participante do evento que eles falam assim: não, se alguém prestou atenção, é o tradutor. Eles chamam de tradutor, né? Aí, olha, teve uma parte assim que o palestrante falou assim, assim, assado. O que que era mesmo? Aí você. Eu não lembro. Porque assim, a informação já foi embora. Tá? Então é ouvir, processar, delivery. Próximo. Ele tem acuidade auditiva, então assim, listening para a gente é primordial, atividade de listening, porque nós vamos lidar com diversos sotaques. Isso eu tenho certeza que acontece contigo, Laila. A gente pensa assim, não, eu quero, vai ser lindo porque eu só vou interpretar norte-americano, só vou interpretar canadense, britânico. Você vai interpretar alemão falando inglês. Você vai interpretar um francês falando inglês, você vai interpretar chinês, indiano falando inglês. Vez ou outra tem um americano, tem um, realmente um English speaker mesmo, mas grande parte é falantes de outras línguas se expressando em língua inglesa. E da mesma forma contigo no espanhol, né? A gente pensa, ah, vai ser um espanhol bonito do México ou de Espanha, e aparece um que o sotaque é
Já
bem.
aconteceu também, Rosário, a gente está em palestra e a pessoa fala assim: não, eu vou palestrar em inglês porque eu sei inglês. Aí a pessoa foi brasileira e começou a falar em inglês. Só que tinha coisa que ela queria se expressar melhor e aí ela falava em português. Aí eu fiquei com muita pena do pessoal do inglês, sabe? Porque eu estava pegando relé e
Fica
tadinho,
virando um
toda hora,
botãozinho, é.
tinha que mudar o tempo todo, né? E aí ela falava em português, aí repetia tudo em inglês de novo, e
Nossa.
ficou assim, sabe? Ela mesma estava se traduzindo. Aí eu, gente, mas a pessoa sabe que vai ter interpretação, né? Ela pode falar em português, não tem problema nenhum, mas não, aí fica nas duas línguas e falando a mesma coisa praticamente, né?
É.
Só que nas duas línguas. Então, assim,
E
a gente acaba com tudo.
sem contar que tem uma coisa bastante. Eu vou usar a palavra perigosa, mas não é perigo de perigo. Digamos assim, que é um palestrante que ele a língua original dele é o espanhol, mas o idioma do evento é inglês. E aí ele diz o seguinte: Ah, nós estamos no Brasil, se eu falar espanhol, vocês entendem, né? Tudo bem, isso pode acontecer. Só que o evento, a língua oficial é o inglês e não foram contratados intérpretes de espanhol. Aí você pode pensar assim: ah, mas tem intérprete que sabe falar espanhol, que ele faz um espanhol passivo. No meu caso, eu faço espanhol passivo. Sim, mas eu fui contratada ali para fazer do inglês para o português e do português para o inglês. Aí tem que pedir para lembrar a pessoa, olha, vai ter que ser em inglês mesmo, porque não tem tradutor de espanhol para português.
Eu ia te
Então.
perguntar isso. Num caso desse, como é que o pessoal faz, né? Porque nem todo mundo vai ter o espanhol passivo, porque o brasileiro não sabe espanhol, né? A gente acha que sabe, mas eles falam, gente, eles falam muito rápido. Quando eles sabem que tem
Fala.
intérprete, parece que eles falam mais rápido ainda, né? E não é todo mundo que entende. O brasileiro que não sabe espanhol não vai entender. E eu pude perceber isso, a gente, quem sabe, fica assim, ah, entende. As pessoas entendem, só que as pessoas não entendem, né? E já aconteceu até em caso de consecutiva, os brasileiros, quem entendia, não tinha paciência de esperar a tradução. Já queria fazer uma pergunta, já, sabe? Então, assim, é uma situação muito complicada. Aí, no caso, o pessoal do inglês, como é que faz o dono da cabine? Como é que um intérprete profissional vai reagir num caso desse?
Tá, nessa situação, a melhor conduta é você entrar em contato. Se tem algum chief interpreter ali, algum intérprete-chefe, ele vai entrar em contato com os organizadores dali do evento, porque sempre tem uma cadeia hierárquica, né? Ele vai entrar em contato rapidamente ali e falar assim: olha, a gente não vai fazer interpretação do espanhol para português porque isso não foi contratado, mesmo porque não tem intérprete de espanhol português. Então, vai ficar sem tradução. Por mais que os dois intérpretes em cabine tenham o espanhol passivo ou um até seja trilingue, não é o que foi contratado. Então, você tem que seguir, e aí você tem que seguir. Se derem orientação, falar assim: olha, não traduza, não traduza. Não
Perfeito.
traduza, porque você não foi contratado para isso, entendeu? É
Aí o intérprete
chato.
fica quietinho, não fala
Tem que ficar
nada.
quieto, desliga o microfone e pronto, entendeu? Pode parecer mal educado. né? Pode parecer descortês isso, mas existe toda, sabe, toda uma logística que foi preparada para isso. Você não pode atropelar, porque a gente também, nós como intérpretes ali, nós somos parte de uma engrenagem. Então você não pode atropelar isso, fica meio chato, né? Fica muito desagradável.
Com certeza.
Bom, seguindo aqui, nós temos aqui, ele possui uma voz agradável, né? Então é uma, não é aquela voz muito aguda, a gente faz treinamento de aquecimento de voz, existem cursos livres interessantíssimos sobre o uso profissional da voz, tá? É bem, você imagina uma pessoa que está ouvindo o dia inteiro, uma pessoa como que tem voz assim meio esganiçada no ouvido dela o tempo todo. Misericórdia. Não pode, não pode, né? Eu sempre coloco como dois extremos a Cláudia Raia e a Gisele Bündchen. Cláudia Raia tem aquele vozeirão, né, que é condizente ao porte dela. E a Gisele Bündchen também. A Gisele Bündchen você ouve, você acha até que ela é mais novinha, né? Que ela tem uma voz assim mais aguda. Agora você imagina você ouvindo, por exemplo, a voz da Gisele Bündchen no dia inteiro na interpretação, né? Chega numa hora que cansa. Então tem que ser uma voz agradável, que a pessoa não force para falar, porque senão ao final do dia também a gente está cansado, né? Perdão. Bom, ele tem um alto poder de concentração. Porque justamente para ouvir, processar e fazer o delivery, seja na consecutiva, seja na simultânea. Eu arrisco dizer que na consecutiva ainda requer mais concentração ainda, porque você tem que pegar a ideia do geral, fazer as anotações e ainda fazer a entrega. Então, realmente, concentração aqui é ponto-chave. Ele é flexível, mas no sentido não assim, ah, o evento ia até às 5, a gente vai até às 7. Pode? Pode. Não, não pode. É flexível no sentido, caramba, não tem material. Tá, mas pelo nome da palestra dá para a gente se guiar. Ou então assim, olha, ele mandou o material, mas só tem imagem. Bom, tudo bem, então a gente vai tentar de novo se guiar pelo tema da palestra. Então é flexível nesse sentido, né? Ele gosta de variedade, que isso é uma coisa muito bacana. Você pode numa semana fazer um evento de medicina, na outra semana você pode fazer um financeiro, na outra você pode fazer um de justiça restaurativa. Então, isso para nós, isso para o tradutor também, é muito bacana, porque a gente aprende tanta coisa que você normalmente não aprenderia. É muito bacana. Assim, o acesso a conhecimento que nós temos, eu acho muito legal. É uma coisa assim que me arrepia até hoje. Então, eu acho que é um dos grandes trunfos. E aqui, né? Complementa com esse daqui. É capaz de interessar-se por qualquer assunto. Vira um jack of all trades ou senhorita conhecimentos gerais, né? Porque a gente sempre lembra de alguma coisa. Não, eu aprendi numa palestra, aprendi numa tradução, isso, aquilo. Então, é uma fonte de conhecimento eterna para a gente, né? Deixa eu passar aqui. Aí, outra coisa. Ele, entre aspas, ele gosta de falar. Essa é uma das atividades que a gente vai fazer no curso, que ele é um comunicador. Porque a gente tem que se colocar numa posição em que você está comunicando as ideias de alguém. Eu fico pensando, por exemplo, naqueles, eles chamam de 7-minute pitch. São aquelas micro-apresentações de marketing ou, por exemplo, de startup, que a pessoa tem 7 minutos para fazer a apresentação do produto dela. Então, ela tem que fazer todo o delivery em 7 minutos. É um desafio e tanto. Então, nós, como intérpretes, nós temos que praticar isso também, de você passar uma ideia, não vou dizer retirando palavras, você até pode retirar palavras, você não pode retirar ideias. Então, você tem que ter uma habilidade de comunicação. Então, isso talvez eu perceba que tem gente que também tem medo. Não, mas eu sou tradutora, estou acostumada com livro, dicionário, tela de computador, palavra escrita. Nossa, eu vou ter que ir lá na frente. Bom, se for consecutiva, vai ter que ir sim, amigo. Na
Não,
consecutiva, vai
e
ter que ir.
outra coisa que eu percebo também nos iniciantes, e eu tive isso também durante muito tempo, é que assim, você se sente mal se você, de repente, mudar a ordem da frase, né? Mas, gente, a estrutura de uma língua é diferente da outra. Do inglês, então, nem se fala, né? Se a gente não
É isso
mudar a
mesmo.
ordem, não dá para entender. Mas, às vezes, eu comecei a mudar isso quando eu comecei a trabalhar mais com audiovisual. né, que na legendagem, na tradução para dublagem, a gente precisa adaptar muito. Não dá para botar aquela tradução assim, tudinho que a pessoa fala, não tem como. A mesma coisa na interpretação, né? Quando a gente pega um orador que fala extremamente rápido, nossa, às vezes seguir aquele ritmo é quase que impossível, né? Então, assim, a gente vai ter que passar a ideia, mas de repente não com todas aquelas palavrinhas, né?
Exatamente. Então, você fazendo a tradução audiovisual, você sabe que a capacidade de síntese é importantíssima.
Muito.
Né? Na interpretação, isso também passa muito, acontece muito, é sintetizar e pegar a ideia principal do que ele está dizendo e você vai reproduzi-la na língua de chegada. Né?
Uhum. A gente não traduz então, assim, palavra, né? A gente traduz ideias.
A gente traduz ideias, exatamente, exatamente. Aí outro ponto aqui que eu acho interessante colocar, que não é obrigatório ou não acontece de você ser especialista em determinada área. Tudo bem, acontece que a gente começa a ter uma afinidade, mas não existe muito aquela assim, não, eu só traduzo evento de medicina, mais nada na vida. Eu só traduzo evento da área jurídica. Devido à natureza dos eventos, e a grande gama, porque qualquer setor pode precisar de uma interpretação. Então, nós acabamos nos tornando generalistas. Isso também acontece, de certa forma, na tradução. Mas a gente consegue pontuar ou ver de uma maneira mais palpável, se não, esse colega aqui, ele é excelente tradutor na área jurídica. Ou esse daqui, ele é excelente para tradução literária. Você consegue enxergar isso um pouco melhor na tradução. Na interpretação, não necessariamente. A gente faz um pouco de... Opa, pulou aqui. A gente faz um pouco de cada. Bom, eu tenho para falar aqui rapidamente, pensando nos modos de interpretação, nas modalidades de interpretação. Nós temos... Eu vou começar aqui. Primeiro a consecutiva, depois eu volto na vista do texto. Nós temos a consecutiva... ou também a intermitente, elas são semelhantes. A consecutiva pura, ela tem, por exemplo, 3 minutos, 5 minutos de fala, 10 minutos de fala. O intérprete faz todas as anotações e depois que o orador terminou, ele faz o delivery dele, faz a entrega dele do texto na língua de chegada. Existe também a intermitente, eu vou comentar das duas juntas. Existe a intermitente, eu também chamada de ping-pong. Ela está bastante comum nos dias de hoje. Eu tenho visto muita presença disso em templos religiosos, em que eles convidam intérpretes da própria comunidade para fazer a interpretação. Há discursos, há falas belíssimas de pastores que eles fazem ali o sermão deles, a fala deles, e ele fala uma fala e o intérprete reproduz. Ele fala uma fala e o intérprete reproduz, frase a frase. Justamente para manter o dinamismo. Então, na intermitente, ela é quase que uma simultânea, porque é feito ali de imediato, tá? Mas ela não deixa de ser uma consecutiva. A consecutiva demanda mais tempo. Na consecutiva, pode demandar também tomada de notas, porque depois o intérprete vai voltar em suas notas e vai reproduzir a fala do orador com base nas anotações dele. Aí que entra, Laila, o que você falou agora há pouco. Às vezes, quando é espanhol, tem gente que não quer nem esperar a tradução porque acha que fala espanhol, né? Ou pelo menos entende espanhol. Porque aí, de fato, para quem está ouvindo e sabe a língua estrangeira, eu vou pegar como exemplo a pessoa que sabe mesmo. Tá? Chega num ponto que realmente é um tédio, ela tem que ouvir a mesma coisa duas vezes. Aí eles começam a fazer o passatempo preferido deles, ver se o intérprete está cometendo algum erro. Mas, errou, não era aquilo que ele falou, usou uma palavra diferente. Mas, mas é importantíssimo esse estilo, porque assim, é uma parcela muito pequena da população que de fato domina a língua estrangeira, muito pequena, seja espanhol, seja inglês, ou qual língua que for. Então, tem que ter a tomada de notas para fazer a reprodução. Bom, depois nós temos a interpretação simultânea, que é aquela que é mais conhecida, como nós temos colegas excelentes, fantásticos, que a gente vê em TV. Nós temos a Denise Bobadilha, nós temos o Renato Giraldi, nós temos a Ana Viana. Vira e mexe tem algum evento televisivo e a gente vê a presença a voz, né, desses colegas fantásticos, em que existe o discurso original e, simultaneamente, ou em cima, digamos assim, numa linguagem mais popular, tem a interpretação simultânea. Nesse estilo, a voz do original do orador, ela é colocada num volume um pouquinho mais baixo para que a tradução apareça. Nos grandes eventos, nós temos ao fundo do recinto uma cabine de interpretação. Os participantes, ouvintes, eles pegam o equipamento de tradução para poder ouvir ali diretamente. E aí, quem não quiser, ouve diretamente o orador falando a língua original. E tudo bem, não tem problema. Aí nós temos também a interpretação sussurrada, também chamada de chuchotage, vem do francês, que ela é uma interpretação simultânea, só que não há equipamentos. Ou seja, o intérprete, ele está ao lado do orador, fazendo a interpretação simultânea em voz baixa, sussurrada. Isso é bastante comum acontecer, por exemplo, em visitas, ou em alguma conversa entre, não vou dizer governantes, mas assim, figuras de Estado. Enfim, é um ambiente um pouco mais. Esse é um ambiente que é um pouco mais controlado, porque como não tem a presença de equipamentos, a interpretação tem que ser feita ali em voz baixa para os dois oradores. Tá? Com o advento da pandemia, duas modalidades tomaram força maior. Uma delas é a OPI, que é Over the Phone Interpreting, em que pode acontecer em âmbito médico. Então, pode ser, por exemplo, uma consulta médica, conversa com o médico, é um ambiente também restrito e ela é feita pelo telefone. Existe uma plataforma para isso, mas ela é de forma remota. E a mais famosa, que também tem tomou um grande impulso com a pandemia, que é a RSI, Remote Simultaneous Interpreting, ou o que nós chamamos em português de TSR, que é a tradução simultânea e remota, em que o contexto é mais ou menos o que nós estamos fazendo agora e é como vão ser as aulas, tá? Então, o palestrante está num ponto, a plateia está espalhada no mundo, os intérpretes também estão espalhados no mundo, e o que eles têm em comum é a plataforma de comunicação ou a plataforma de interpretação. As plataformas de comunicação mais conhecidas são o Zoom, hoje o Webex, que é o que nós vamos utilizar no curso, que ele tem funcionalidade de interpretação também. O Microsoft Teams colocou há pouco tempo a funcionalidade de interpretação remota.
Ai, que bom. Que era
Há
uma
pouco
gambiarra,
tempo.
né, que fazia.
Nossa, era uma gambiarra assim absurda. Você tinha que ter duas janelas, né?
Ai,
Enfim,
que
eles
bom.
foram correndo atrás do prejuízo, né? Então, as plataformas de comunicação estão se adaptando. E por que que eu faço a distinção de plataforma de comunicação e plataforma de interpretação? Porque, de fato, elas são diferentes. O Zoom, o Webex, o Teams e até o Google Meet, que eles não lançaram ainda, mas eles estão, eu acho que talvez eles queiram ir mais para a inteligência artificial. Não sei, não dá para saber ainda. Eles não foram pensados, não foram projetados para interpretação. Eles foram pensados para comunicação. Então, por exemplo, muitíssimas reuniões corporativas acontecem pelo Teams, pelo Microsoft Teams, porque existe troca de documentos, existe todo um estilo, um processo de comunicação dentro da plataforma. Então, ela foi feita para comunicação. O Zoom também. E o Zoom foi o primeiro a perceber que falou assim, poxa, em reunião corporativa com pessoas de vários lugares do mundo, dá para a gente incluir isso. O Zoom foi o primeiro. Agora, as plataformas de interpretação, nós temos a Interactio, nós temos a Interprefy, temos o Qudo, essas são as três mais famosas, mas existem diversas outras. Elas já foram pensadas para serem de interpretação. A Interactio, ela é de fato uma cabine de interpretação, fantástica. Tem uma outra chamada Simo, que ela é cabine de interpretação mesmo. Então, as características delas são ligeiramente diferentes. Mas nós demos um salto com a pandemia, por que que acontece? A interpretação simultânea remota já está aí há uns 20 anos ou até mais, porque mesmo quando você não estava usando uma plataforma, se você estava num evento, mas não tinha lugar para eles colocarem a cabine, então a cabine de interpretação ficava lá em cima, no, no, na sala mais alta, da torre mais alta, como diziam no Shrek. E o palestrante estava lá embaixo, ou numa outra sala até, e você só tinha acesso por vídeo, aquilo já é uma interpretação remota. Se você não está no mesmo recinto, já é uma interpretação remota. Você não está vendo ali ao vivo. Então, com a pandemia, esse processo, que ainda levaria mais ou menos, acho que uns 5 ou 10 anos para que ele tivesse a força que ele tem hoje, foi abreviado devido à necessidade. Necessidade é a mãe de todas as invenções. Então, assim, quando estourou a pandemia, em março de 2020, de um final de semana para o outro, ou de sexta-feira para segunda-feira, nós tivemos todos os eventos cancelados. Todos. Assim, até o final do ano. Porque, assim, cancelado até segunda ordem. Então, o seu volume de trabalho estava bonitinho, bonitinho, buf. Acabou tudo.
E foi justamente quando eles estavam voltando, né? Porque chega final de ano, assim, vai parando por causa do recesso, das festas. Aí passa carnaval, a gente acha que agora o ano vai começar. Imagina o choque que os intérpretes levaram, né? E acredito
Exatamente.
que os primeiros eventos que voltaram para. Agora eu posso falar para a gente, mas na época era para vocês. Deve ter sido de medicina, porque estava todo mundo discutindo que doença é essa, que negócio é esse que está acontecendo no mundo. Né? Então, imagino que os primeiros eventos de interpretação foram de medicina voltados para essa área, para depois o pessoal já começou a buscar as formas, né, de fazer os eventos online e aí deslanchar de fato a interpretação remota, creio eu.
De fato, os primeiros presenciais que eu voltei a fazer no ano passado, de fato, eram na área de medicina. Porque, assim, os primeiros que foram cancelados foram aqueles de grande porte, então que alugam centros de convenção grande, tem 20 intérpretes. Os primeiros a serem cancelados foram aqueles. Os que acabaram permanecendo, e esses sim também tomaram forma, foram os corporativos de menor porte. Então, por exemplo, uma empresa que ela vai dar um treinamento e ela normalmente trazia a pessoa que ia dar o treinamento da Índia. Então, isso começou a ser feito no Zoom e o treinamento começou a ser feito online. Então, os corporativos começaram a ganhar força por conta das plataformas de interpretação. E os maiores, eles foram voltando aos poucos, e de fato, os primeiros foram da área de medicina mesmo. E está
Incrível.
voltando assim aos poucos. Mas foi realmente foi bastante
Foi um choque,
desafiador,
né?
foi um choque, porque assim, março, eu lembro até hoje, eu tinha feito um evento dia 10 de março, eu já tinha evento marcado até maio, em uma semana cancelaram todos. Aí você fala,
Imagino
gente,
como é que
agora?
vocês ficaram. Gente, quem
Pois é.
tiver alguma pergunta com relação ao curso, né, a disciplina de interpretação do curso de graduação, vocês podem mandar no chat para a gente. Professora, a gente está quase já terminando o finalzinho da nossa
Tá.
live, tá? Tem
Eu
mais
tenho
alguma
aqui.
coisa que a senhora queira falar rapidinho para a gente,
Eu
enquanto o pessoal
tenho
manda
aqui rapidamente das disciplinas do curso, que isso
o link?
também é uma grande pergunta que os colegas devem ter, né? Então, como que vai ser a jornada da interpretação, do estudo da interpretação no curso? O curso ele vai ter duração de 6 semestres, ou seja, 3 anos. A interpretação ela vai entrar a partir do segundo semestre. Então, nós teremos primeiramente 3 semestres de introdução à interpretação, mas não pense que é só por causa de introdução, o nome introdução, que vai ser coisinha basiquinha. Vai ser, como eu falei, de uma forma gradativa. Nós vamos começar de fato com coisas mais simples, com tradução à vista do texto, apesar de que normalmente a tradução à vista do texto a gente já vê bem mais adiante, mais, no programa. Mas como a gente tem a formação única que é online, né, ou estrutura única que é online, nós vamos começar com uma coisa mais palpável. Então, ele vai ser do segundo ao quarto semestres, no total de 120 horas, nós teremos introdução e interpretação 1, 2 e 3. Aí, no quinto e no sexto semestres, que agora eu vi que tem um errinho de digitação aqui, socorro. E no quinto e sexto semestres, nós teremos interpretação 1 e 2. Nesses segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto semestres, nesses 5 semestres, serão desenvolvidas os estilos de interpretação que eu falei agora há pouco. Então, o que será abordado? Então, as modalidades de interpretação, então, como eu falei, a consecutiva, a simultânea, a sussurrada, a prima vista, né, a vista do texto, tudo isso vai ser desenvolvido ao longo desses 5 semestres. Atividades de compreensão oral, de listening, atividades de shadowing e split attention. Então, shadowing, que eu comentei agora há pouco, de você ouvir, repetir o que a pessoa está dizendo, e split attention, ou atenção dividida, de você ouvir, fazer anotações e depois reproduzir. Porque é justamente isso que acontece. Mesmo na simultânea, a gente tá assistindo ali a pessoa, tá ouvindo, mas você está processando para fazer o delivery. Então, você tem que ter atenção dividida ali. Atividades de interpretação consecutiva e atividades de interpretação simultânea. Então, ao longo dos 5 semestres, é o que será abordado, tá? Deixa eu ver se eu tinha mais alguma coisa aqui. Não, era isso aqui mesmo. Voltando para cá. Isso.
Perfeito. Pessoal, então, repassando, né? São 3 anos de curso, tá? E a interpretação começa no segundo semestre,
Isso.
certo? No primeiro
Isso.
ano, né? Mas no segundo
No segundo
semestre.
semestre.
Tá? Eu vou deixar para vocês o link aqui embaixo. Tem o link na descrição, mas eu vou botar o link também no chat para vocês. Quem quiser se inscrever, quem quiser pedir transferência, pode pedir transferência. Professor José Luiz comentou na live da semana passada, né? Ah, eu estou fazendo letras, mas eu quero mesmo a tradução. Posso fazer? Pode fazer. Talvez não dê para aproveitar nenhuma disciplina, tá? Mas vocês podem fazer, porque as disciplinas são bem diferentes, são bem voltadas mesmo para a tradução e interpretação, né? Um curso bem diferencial do mercado, tá? Quem já tem uma graduação pode fazer. Quem já fez pós, de repente, até em tradução, pode fazer também. Tá? E que mais? É isso, né? Nível B1, B2, a Rosário já explicou para gente que vai começar aos pouquinhos, então ninguém precisa ter
Isso.
medo da interpretação, né, Rosário?
Não precisa, não precisa. Eu queria, se me permite, mandar um abraço aqui para uma ex-aluna minha que eu tenho, a Aline Kanashiro.
Ela tá
Foi
falando
minha
aqui que você é
professora
maravilhosa.
aqui. Isso! Eu lembrei dela aqui, que eu estava olhando só no outro chat, eu vi agora nos comentários. Aline, um abraço, querida. Um abraço para você. Realmente, a interpretação ela pode meter medo. Eu já cheguei a ter casos assim, num presencial. De aluna, ela saiu da sala de aula, ela falou, professora, eu vou ao banheiro, já vem, e demorou. Aí eu falei, gente, alguém vai ver a menina, o que está acontecendo com ela? Ela vomitou, tadinha. Ela estava morrendo,
Nossa.
ela entrou num pânico, assim, depois passou, né, com o tempo passou, mas assim, o nível de nervoso deles era tão grande, e tadinha, ela foi para o banheiro vomitar, mas depois passou. Falei, calma, não
É,
faz tudo
gente, não,
isso.
a gente fica nervoso, de fato. Eu não vou dizer que eu não fico, porque a gente fica, né? Eu tô falando para vocês, eu terminava as aulas assim, eu fazia assim na roupa, minha roupa tava assim toda molhada de suor. Era uma coisa assim incrível, mas eu no início não conseguia. Eu achava que eu não ia conseguir assim, tipo, ah, será que eu vou conseguir fazer meia hora? Que geralmente os intérpretes trocam a cada 20, 30 minutos, né? 15, varia mais entre 15 e 20. Mas eu ficava assim, gente, será que um dia eu chego a 20 minutos falando, né? Conseguindo interpretar? Que eu fazia, tipo, três, né? E nesse suor todo aí que eu tô falando para vocês, né? Era um
É
sufoco.
isso mesmo.
Hoje em dia eu consigo, então assim, vocês também conseguem, né? Eu consegui, vocês vão conseguir. Eu não sou melhor nem pior do que nenhum de vocês, vocês vão conseguir chegar lá
Exatamente.
também.
Exatamente. E assim, todo o início é aquela adaptação que o teu corpo faz, que o teu cérebro faz. Assim, a gente está acostumado a ouvir e falar ao mesmo tempo. Sim, numa conversa a gente faz isso. Mas fazer de uma maneira focada, trazendo a mesma mensagem é diferente e requer treino. Então, por isso a importância daquela atividade de shadowing é para você ensinar o teu cérebro a fazer com que ele se exercite, porque é um músculo, né? A ouvir e falar ao mesmo tempo sem perder o fio da meada. Tem uma metáfora visual que é muito interessante. Sabe acontece em circo chinês de equilibrar os pratos? Que vem a pessoa, vem o equilibrista, ele coloca 5 varetinhas, coloca o prato em cima e ele vai girando todos os pratos. Há uma metáfora visual que a interpretação é isso. Você tem que manter todos os pratos girando. Quando você percebe que um está caindo, você volta lá, dá uma girada nele. É mais ou menos isso. Mas com treino, você consegue.
Consegue. E, assim, você acha válido o pessoal que tem interesse aí, que já está se inscrevendo? Tem um monte de gente falando que já está se inscrevendo. Vale a pena pegar e botar, por exemplo, um jornal aí, um noticiário, né? Que geralmente a fala é mais pausada, então acho que é mais fácil da gente fazer. Vale a pena fazer esse shadowing, como, sei lá, boa noite, boa noite. E tentando fazer esse exercício para já chegar no curso meio que aquecido? Ou não, melhor
Vale
deixar aí.
tudo, 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 não, todo treino é válido. Se você quiser começar a fazer isso para você ter uma ideia de como funciona, tente. Mas assim, não vai pegar nenhum, por exemplo, fala de rádio,
É,
né?
gente, o
Talvez a hora do
ginásio
Brasil, talvez a
futebol.
hora do Brasil seja interessante. Usa a hora do Brasil um pouquinho, às vezes é meio chato de ouvir, mas eles falam de uma maneira bem pausada. Se
É,
quiser
algo mais
tentar,
pausado é melhor, né?
algo
Ninguém vai
mais pausado,
pegar
sim.
corrida de cavalo, futebol,
Não,
nada disso, por
de forma
favor.
alguma. Aí vai ser
É,
frustrante. Aí a pessoa vai desligar a câmera, o microfone para ir no banheiro vomitar. E não pode, né? Ninguém quer causar esse
não,
tipo de
é.
estresse, não, gente. Não
E é
pode.
pouquinho, né? Começa com 1 minuto, aí vai
Sim.
aumentando, porque
Sim, vai aumentando aos poucos.
cansa. É bem
É
cansativo,
porque
mas é
de
legal.
fato. É, então, porque de fato, assim, vamos pensar, gente, independente de qualquer coisa, a carga cognitiva que isso tem muita gente que não compreende. Cliente também não compreende isso. Por que que você precisa de dois intérpretes? Porque a carga cognitiva é muito forte. E numa reunião, imagina que você está fazendo a interpretação de uma reunião, tá? Então, coisa mais simples. Duas pessoas conversando e você como mediador linguístico ali. Cada orador, cada pessoa vai ter sua fala. Fulano de tal, como que isso ocorre, não sei o quê? Terminou a fala dele, você traduz. E o outro responde. Então, cada um tem a sua fala, a sua vez de fala. Você não, você fala em todas. Você fala a pergunta e você fala a resposta. Você fala a réplica e a tréplica. Você não tem descanso. Porque você está
Verdade.
fazendo o caminho duplo o tempo todo. Por isso que tem que ter dois.
E
Porque
ainda está
realmente o esforço.
traduzindo, né? Passando de um idioma para o outro, buscando lá a
E aí,
palavra. Gente,
exato.
é tenso,
Então, por
tenso,
isso que
tenso.
acontece, como você falou, que às vezes você sai de um evento, a impressão que dá é que se você fizer assim, se puxar a orelha, o cérebro vai cair. Porque você sai assim, o cansaço mental é forte.
É
Mas por isso
verdade.
que requer treino, por isso que requer treino. Não é
É,
uma questão assim de senta aí e faz.
E com técnica também ajuda muito, né? Eu uma vez encarei uma interpretação, a princípio sem muita técnica, eu tinha um mínimo de técnica, e aquilo meio que me traumatizou, né? E eu fiquei anos até conseguir encarar um curso de interpretação, só fui encarar agora, esse ano. E aí eu falei, não, no curso eu vou aprender a técnica e eu vou conseguir fazer, e não vou terminar, de repente, tão cansada quanto eu terminei naquele evento. É por isso que eu falo, eu
Exatamente.
sempre falo para vocês, gente, façam um curso, né? Porque o curso vai te ajudar, vai te dar técnica, você vai ter bons professores, e os professores vão indicar, dar dica de mercado também para vocês, falar como é que vocês vão se comportar, como é que não vão, e isso vai preparar o psicológico também, né? Não é só, ah, é só teoria, é só técnica, não é só isso, né? Vai preparar o psicológico de vocês também, tá? Por isso que eu insisto.
Exatamente.
Tanto, por isso que eu falo tanto que tem que fazer curso, tem que sim
Tem que ter
estudar,
formação.
tem que aprender, né? Não, não chega assim com a cara e com a coragem, não pode dar bom. Para mim deu bom, ainda bem, né? Mas eu podia ter me queimado lá atrás, né?
Sim.
Podia não ter conseguido fazer, podia ter
Você
acontecido
foi um
alguma
ponto fora da
coisa,
curva. É, exatamente, exatamente.
né?
E
E
veja.
terminei cansadíssima.
É, exato. E tem uma linha de raciocínio que é perfeita, que é certíssima. Veja, tradução e interpretação, o tradutor e intérprete é uma profissão. Então, se é uma profissão, existem cursos de formação, existem associações de tradução, existe associação de intérprete. Na interpretação, existe a APIC, no Brasil, que é a Associação Profissional de Intérpretes de Conferência, que, por sua vez, é ligada à AIC, que é a Associação Internacional de Interpretação de Conferências, que é ligada à ONU, que é ligada ao Parlamento Europeu. Toda a Câmara Internacional de Comércio, que tem suas línguas oficiais, tem intérprete ali trabalhando. Então, é uma coisa para ser levada com seriedade.
Não é brincadeira, não, gente. É
Não,
sério.
não.
É sério.
É isso mesmo. É isso
Tá?
mesmo.
Bom, Rosário, obrigada pela sua presença. Eu tenho
Eu que
certeza que o
agradeço.
pessoal
Obrigada.
aprendeu muito já, né? A galera não sabe muito de interpretação poucas vezes perguntam, né? Até pelo fato de não saber, mas eu tenho certeza aqui que já pegaram dica, já o pessoal que já está inscrito aí, já está começando a fazer vestibular e tudo, vai começar a treinar em casa, né, gente? Para já chegar aquecido nas aulas. E é isso, ninguém precisa ter medo, tá? Eu tenho certeza que a Rosário vai ser um amor com você. Já deu para ver que ela é um amor, né, gente? Então, vamos lá. Vocês vão estar em boas mãos.
Mas assim, vão ser muito bem acolhidos, não só por mim, pelos outros professores do curso, eu tenho a mais absoluta certeza. E de novo, o propósito também de qualquer curso de formação é fortalecer a profissão, fortalecer a classe. E assim, tudo bem, você quer ingressar nessa profissão? Tudo bem, então vamos aprender, vamos entrar num curso de formação. Então eu tenho a mais absoluta certeza que todos os que vierem vão ser muito bem acolhidos e muito bem recebidos.
Ai, que lindo. Então, gente, ó, aproveitem, tá? O desconto de 50% é válido só esse mês, ok? Só até dia 31. Mas eu aconselho vocês, quem quiser garantir, garante logo até amanhã, né? Porque depois começa Natal, semana de Ano Novo. Eu não sei como é que vai ficar a situação, não. Então, quem quiser, já garante até amanhã. Vagas limitadas. Começou o foguetório, dia 1º, acabou o desconto de 50%, tá bom? Infelizmente, eu tenho essa notícia ruim para dar para vocês. Então, aproveitem, porque nessa primeira turma tá tendo esse desconto generoso. Beleza, gente? Para usar o desconto, então, é só usar o link que eu deixei no chat para vocês do vestibular, que é onde vocês fazem a inscrição para o curso, e botar o cupom também, Tradutor Iniciante, tá? Para saberem lá que vocês vão ter o desconto. Desconto em todas as mensalidades, do início até o final do curso. Vocês vão pagar só a metade do preço. Então, melhor do que isso, né? Acho que não tem, gente. Melhor do que isso, não tem. Melhor do que isso é quando vocês terminarem o curso, começar a trabalhar e ganhar dinheiro, né?
Opa!
Aí é muito bom.
Isso é bom.
Né? Então, beleza, pessoal. Ó, um beijo para vocês, Rosário. Boas festas para você.
Muito obrigada.
A gente vai se falando aí. Precisando de intérprete de espanhol, tô aqui.
Opa, beleza. Já trocando figurinha.
É, com certeza. Valeu, gente. Beijo.
Valeu,
tchau,
gente.
Tchau.
Feliz Natal. Tchau, tchau.